senhoras e senhores, estamos de volta com mais uma live, né? Lembrando que aqui no Corredor Irônico, toda quarta-feira, 20 horas, nós temos lives, né? Esperamos manter a regularidade. E hoje a gente vai bater um papo, trocar uma ideia, né? Sobre diversidade corporal, sobre alimentação, sobre corrida de rua. Então a ideia é a gente trocar essa ideia, bater um papo. Eu vou conversar com o Talita Kun, que é Nutri, né? Discute o tema também. Então a ideia é a gente tentar abranger um pouco mais, né, esse bate-papo, essa conversa, em especial, né, com experiências que a gente termina vivendo aí. E deixa eu já chamar a Thalita, já colocar ela no rolê, e a gente já começa. Olá, querida, boa
Olá,
noite.
boa noite. Que
E aí, como é que tá?
felicidade estar aqui. Tô bem, bem animada.
Ah, show de bola. Putz, de
Bem
antemão,
animada.
agradecer em você se disponibilizar em bater esse papo, trocar essa ideia com a gente aí.
Nossa, e é um assunto que eu adoro, porque meu encontro com a vida, um dos meus encontros com a vida, é justamente nesse campo dessa discussão e tentando tecer uma narrativa de cuidado, envolvendo as pessoas, e aí falar sobre corpos, corpos livres, diversidade corporal, eu acho que é um tema que está na ordem do dia, que é necessário para a
Sim.
gente, para a saúde mental da gente, de todas as pessoas, né? Então, eu acho que é uma reflexão muito poderosa e eu admiro muito, assim, esse campo da linguagem, a forma como você se comunica, desde a fotografia, esse espaço aqui que foi desenvolvido, né? Tipo, tava dando uma olhada no, na história do corredor hidrônico, tipo, muito, muito, muito bacana, assim.
Ah, show de bola. Então, pessoal, meu nome é Gelson Souza, aqui do Instagram Corredor Irônico, né? Para quem está nos acompanhando aí pelas plataformas de podcast, nossa live vai também para o nosso podcast Café Preto Sem Açúcar. E aí, na verdade, Thalita, só quero fazer uma introdução e passar a bola para você. Assim, né, do porquê a gente está conversando hoje, porque me chamou a atenção em reforçar a discussão sobre esse tema, porque primeiro que a corrida a gente, né, sempre discute que a corrida é democrática, a corrida é acolhedora, e hoje tem uma pressão muito grande, na verdade hoje não, né, sempre existiu uma pressão muito grande na sociedade, então isso termina concentrando na corrida também. E eu tenho percebido, na verdade, tenho me incomodado que é evidente, né? A gente sempre faz uma discussão, né, sobre vamos respeitar, não vamos julgar e tal. E aí eu fiz uma experiência, né, de, no último período, fazer postagens com pessoas gordas sem discutir gordofobia. Tipo, já que do ponto de vista da importância de a gente precisa naturalizar, né, e não ter um olhar com preconceito. Então eu falei, ó, não vou mais tocar nesse tema e vou tratar ele de uma forma como qualquer outro. E é impressionante o número de comentários de pessoas profissionais de saúde e não, né, que chegam opinando nos corpos alheios, né? E aí teve um comentário, não sei se a pessoa está aqui ou se vai escutar, mas é importante refletir sobre, que teve uma profissional que falou, né, não, eu respeito, o post é importante, mas eu não posso passar a mão na cabeça que a pessoa precisa emagrecer. Mano, você nem conhece a pessoa, nem sabe a história dela, e quem é você na fila do pão para passar a mão na cabeça da pessoa? E aí, queria pedir que você se apresentasse para a gente e já desse um pontapé inicial aí.
Bom, meu nome é Thalita Cume, tenho 34 anos, sou mãe. Eu acho que é importante falar isso, porque também vai falando do corpo, né? Da história desse corpo. Sou mãe, sou casada, estou trabalhando com nutrição online na pandemia, faço atendimento, e é isso, vida de mãe na pandemia, né? Tipo, tem toda uma organização, toda uma logística aí. E estou nesse campo de tentar construir essa narrativa de cuidado a partir da nutrição, que é a minha formação inicial, né? E aí eu sou pós-graduada em nutrição clínica e trabalhei os últimos 10 anos no, na saúde pública. Então, a ideia é levar esse debate mesmo para esse espaço, né, que é quase que o confessionário da consulta com o nutricionista, né, do pedir desculpa pelo que comeu, essa confusão que as pessoas vão fazendo e vão fazendo, sendo estimuladas a fazerem isso, né? Em resumo, é isso. E aí tem um detalhe também que eu acho que tem a ver com a história do meu corpo, que foi a descoberta do teatro aos 30 anos. Então, eu acho que eu fiquei até curiosa, nossa, será que eu pergunto assim, tipo, como é que será correr, né? Porque eu nunca fiz essa prática. Talvez quando fosse muito jovem, corresse, assim, mas como é que será, assim, o status de felicidade, de prazer, né? Tipo, eu fico curiosa nisso. Porque dentro do teatro eu me localizei de uma outra forma psicofísica e que eu acho que é muito bacana essa descoberta. E essa descoberta influenciou com certeza a conversa que a gente vai ter hoje, assim. Que é a partir da aceitação, né? A partir do que a gente vê e as dificuldades de aceitação que a gente encontra para os corpos hoje, né? Para a diversidade dos corpos. Comentários como esse que você citou, eles partem de um lugar que é o lugar da medicina, do biopoder da medicina, e que começou a partir do esquadrinhamento dos corpos, né? Tipo, antropometria, tudo, né? Ele parte, tenta esse viés do cuidado. A partir dessa lógica, e também tem uma tradição histórica aí do que a gente faz com o corpo gordo, desde a Grécia Antiga. Algumas tribos têm a valorização desse corpo gordo, a outras sociedades, outras formas de se relacionar, não. E a Grécia, como influenciou a gente? Tem essa tradição, né, da escultura corporal, da prática de atividade física. E aí lá vai Aristóteles escrever Ética Nicômaco e falar toda a assim, o que fazer para ser uma pessoa de sucesso, digamos assim, né? E aí, o que acontece, né? E esse grande dilema sobre o corpo gordo, no sentido da você ter uma abundância, que era geralmente para as classes mais ricas, né? Então, a nobreza, enfim. E enquanto isso, você tinha um mundo de grande pobreza e a valorização. Então, era um sinônimo, né, de status social, você ser gordo, mas ao mesmo tempo era uma coisa desconfortável, porque não se pode morrer pela boca, morrer pela gula, né? Que é um pecado, né? Então, aí a gente vê essa influência da igreja. Ver a influência de como se enxerga a obesidade no mundo. Pulando para agora, eu acho que para ser mais assertiva, né? A gente vive num mundo onde se produz muito mais do que aquilo que a gente pode consumir. Então, a gente vive uma contradição, que é um fenômeno de um comer transtornado social, não necessariamente individual, tá? Nunca se exigiu que a gente fosse tão magro e, ao mesmo tempo, nunca se produziu tanta comida. E essa comida não necessariamente é de qualidade. E nossos hábitos, eles mudaram muito nos últimos 100 anos, né? Em resumo, é isso. E por que que esse corpo gordo incomoda, né? Por que que incomoda ele fazer uma atividade física? Por que que incomoda... Ele está nesse lugar, né? Porque durante muitos anos a gente foi disciplinado a aceitar o corpo magro como referência. E para quem está assistindo aqui com a gente, se eu pedir para vocês imaginarem, fizerem um exercício de fantasia, já que a gente não vai ter carnaval, pelo menos a gente faz a fantasia na cabeça, né?
Infelizmente.
né? Infelizmente. Vamos fazer uma fantasia. Se eu perguntar para vocês, que corpo você idealiza, você pensa quando você pensa numa pessoa saudável? Provavelmente é uma pessoa magra, Para algumas pessoas, talvez seja uma pessoa comendo salada e rindo, né? Porque também tem esse meme, que saladas contam piadas.
Sim.
Mas é um corpo magro, talvez até um corpo branco, talvez até um corpo de cabelo liso, talvez um padrão que a gente aprendeu a achar bonito desde pequeno, que a gente foi incentivado a olhar no outro, né? E esse padrão, ele é muito cruel, porque a maioria do povo brasileiro, e aí dados do IBGE, 60% do povo brasileiro está em sobrepeso, né? Desses está entre 15 e 20 em obesidade. E aí eu estou falando obesidade aqui, eu falo tanto em obesidade quanto em corpos gordos, que eu acho que são diálogos diferentes, né? Para o movimento, até onde eu pude estar acompanhando, movimento de pessoas gordas, body positive, que depois eu falo um pouquinho sobre ele. É político, é estratégico. Muitas vezes você ter essa denominação da obesidade enquanto CID, que é do Código Internacional de Doenças, enquanto uma
Uma
doença.
doença mesmo, né?
Isso. Para você ter acesso a coisas que a gente tem comumente, como sentar num avião, sentar num ônibus, enfim, ir no cinema, tudo isso. Então, politicamente, esse termo, ele pode ser importante a princípio para as pessoas. E aí tem essa polêmica se obesidade é doença ou não é, né? Eu tenho minha percepção sobre isso. Eu acho que tem outras formas de se falar de adoecimento. E, por exemplo, relação com a comida. Nem todo corpo magro vai ter uma relação com a comida bacana, vai ter uma relação com a comida que revele sua identidade alimentar, que dê o bem-estar físico, psíquico e social, né? Até porque a nossa sociedade, ela produz alimentos de uma forma muito, muito equivocada. Vide os mais de 900 agrotóxicos que a gente tem liberados no Brasil. Enfim, toda forma, o grande número de ultraprocessados que a gente tem no Brasil também. E são um dos piores ultraprocessados do mundo, né? Então, além de ser uma comida de baixa qualidade, de ser uma comida que tem muito sal, açúcar, gordura, conservantes, aditivos químicos, é uma comida pobre, desbalanceada, né? E as pessoas têm acesso a esse tipo de comida. Esse acesso se ampliou e a comida de verdade tem essa tendência de reduzir, né? Então, assim, essa forma de se alimentar, ela está adoecida. E eu acho que a gente precisa falar disso, né? Eu acho que quanto mais espaço tiver para falar disso,
Muito
independente do
mais
corpo.
em falar sobre a forma de se alimentar do que obrigatoriamente um corpo extremamente magro, extremamente gordo, né? E Carlinha tinha até deixado um comentário aqui, né, de como é essa sua relação com o seu corpo, como é que foi esse seu histórico, né? Tipo, isso tem a ver com o fato da sua formação, como é que você vê nessa sua relação com o seu corpo, como é que foi esse histórico que Carlinha comentou?
Tá. Eu acho muito legal essa pergunta. Eu não tô olhando para nada nos comentários, tô olhando para você aqui, tá? Eu sou a pessoa mais desligada de live.
Qualquer coisa, fica tranquila, que eu.
Vai falando. Bom, minha história começou, né? Vou falar assim, de uma experiência que eu acho que é importante partilhar com vocês, que é minha cartografia, minha identidade alimentar, que é a partir dessas reflexões que eu vou tecendo essa narrativa de cuidado, né? Eu passei na faculdade de nutrição com 17 anos. Não fazia ideia do que era nutrição, não fazia ideia que nutricionista passava dieta. Depois descobri e não gostei. Enfim, em outro momento eu falo sobre essa questão das dietas. E aí, essa relação com o meu corpo sempre foi muito conturbada. Então, essa questão do comer transtornado, e isso também foi um dos determinantes de eu ter ido para a faculdade de nutrição. E aí, dentro da faculdade, eu fui estendendo minha curiosidade, minha investigação para outros campos. Fui do movimento estudantil com a Carlinha, enfim, a gente foi do centro acadêmico, participou do movimento estudantil, então tinha uma diversidade de debates que eu tive acesso, tanto de segurança alimentar e nutricional pela Executiva Nacional de Nutrição, quanto de sociologia, enfim, vários campos de conhecimento, economia, filosofia. Então, assim, eu curti a universidade, eu tive esse privilégio de curtir a universidade, né? E ao me formar, eu tinha muito, muito claro que eu queria trabalhar em equipe de saúde, multiprofissional, porque eu acho que essa transição de saberes, essa conversa aí, ela é superior quando se fala em cuidado, né? E a minha paixão é a paixão pelo cuidado. Vocês não vão me ver, tipo, citando pessoas, no discurso acadêmico. Acho que isso também tem essa questão. Mas a gente pode abrir aqui uma conversa horizontal sobre o que vem a ser esse cuidado, né? E aí, essa insatisfação corporal que eu tinha, esse comer transtornado que eu tinha, foi melhorando a partir que eu entrei em contato com o universo do feminismo, com o universo do corpo da mulher, como ele é localizado historicamente, o como a nossa sociedade é lipofóbica, quanto isso gera um sofrimento e uma insatisfação corporal que deixa a gente preso no mundo, olhando só para as restrições, olhando só para a ponta do iceberg, né, das nossas questões. E aí eu pude aprofundar, e isso foi uma maneira de cuidado muito boa, assim. Então, o meu corpo entrou em movimento. Não que ele tivesse parado, mas num movimento, que é um movimento com o outro, a partir de narrativas construídas no coletivo, que eu acho que é determinante. Muito tempo se passou.
E deixa eu só fazer um parênteses para você continuar sobre isso, que eu até repostei nos stories que a Luana Xavier, né, aquela atriz negra, ela fez um post, que ela é gorda também, ela fez um post muito bacana que era: eu quero ter o meu corpo livre, mesmo que eu não esteja satisfeito com ele, ou mesmo que eu queira modificá-lo ele, né? Então, nessa relação que às vezes a gente vê muito, em especial, né, nos ambientes de esporte e tal, que você não pode se permitir amar o seu corpo e ainda assim querer modificá-lo, querer, enfim, né? Você não tem a liberdade de se relacionar com ele, né?
E eu gostei dessa conversa do modificar o corpo, porque a Paula Sibila, ela é uma. Ai, como é que é o nome? Ela é uma jornalista. E aí ela vai falando do homem pós-orgânico, desse sujeito contemporâneo que somos nós, que estamos insatisfeitos com os nossos corpos, com a brevidade da nossa vida. E aí a gente vai tentando modificar as coisas nesse lugar, nesse projeto fáustico que ela fala, de tentar mudar o nosso corpo como de forma simples, né? Assim. E aí, ao invés de conhecer, talvez, esse corpo, talvez cuidar. E aí, muitas vezes, as pessoas têm essa imagem de, tipo, quero transformar. Tem um termo muito legal disso, que é seja a melhor versão de você. Mas para você ser melhor versão de você, em relação a quê? A que período? Isso descontextualizado me parece uma narrativa de sofrimento, de culpabilização do sujeito. Você vai, culpa uma pessoa pela, talvez, o imaginário social, preguiça dela de não fazer uma atividade física, de não comer bem, ao invés de tentar cuidar, né? Tentar incluir, né? E muitas vezes o campo do esporte, da atividade do física, das questões corporais, são super excludentes com os corpos gordos, né? Desde a infância, se a gente for parar para pensar dentro da atividade física, falando disso também, eu tive uma infância onde eu fui obesa, então tem essa transição, assim. Da infância ser obesa e toda a subjetividade formada a partir dali, toda a questão que é colocada nessa época. E o quanto a escola, o perfil das escolas é excludente para esses corpos e excludente também no sentido de conversar com as outras crianças, né, sobre isso, sobre essas diferenças. E tem uma questão do capacitismo, né? Que o corpo gordo nada pode, o corpo magro ele pode, ele é capaz de fazer várias coisas. Então, quando chega uma pessoa, uma atriz, ou enfim, qualquer pessoa aí que esteja amando seu corpo, fazendo algo que seja diferente, que extrapole esse limite, que muitas pessoas magras às vezes não conseguem fazer, isso causa um estranheza, isso causa um espanto. E aí vem, surge um termo assim, tipo de romantização da obesidade, né? E quando se a gente for analisar historicamente, se a gente for analisar do ponto de vista social, que a gente tem uma romantização da magreza, como se a magreza fosse algo, um objetivo a se buscar na vida, a se manter, gastando um grande esforço para estar nesse lugar magro. E isso distancia dessa noção coletiva do que é a nossa produção alimentar, de como a gente, onde a gente coloca a nossa energia, o nosso corpo, em que trabalho, quanto tempo a gente fica no trabalho, né? E só para concluir, eu acho que uma mudança muito importante corporal que existe também, principalmente nas mulheres, é a partir da chegada do filho, né? Você gerar uma criança, você parir, você mudar essa relação com o corpo. E eu tenho uma amiga maravilhosa que falou que saiu da Matrix. A gente aprende a sair da Matrix e entender até a alimentação de uma outra forma. Tipo, minha orientação para a introdução alimentar até a chegada do Inácio na minha vida era uma. Depois da chegada dele, eu entendi outras coisas. É muito mais aprofundado, muito mais rico. E aí, esse processo aí que a gente está se reconstruindo, entendendo os nossos corpos e exercitando essa. E agora? Voltou?
Voltou, voltou.
Ah, tá.
Voltou, agora voltou.
Eu estava questionando a questão da liberdade, porque a liberdade ela é um exercício, não é um fato em si. E aí essa dimensão da liberdade que é vendida, que é colocada atualmente, né? Talvez em um determinado momento dê respostas para algumas coisas, por exemplo. Mas que no momento seguinte não possa dar essas mesmas respostas e a gente descubra outras coisas para se libertar, sabe? Então, o movimento do Body Positive está tendo um crescimento muito grande, movimento de aceitação, tudo, mas isso não é sem contradição, não é sem, tipo, marcas que se apropriem disso. E aí, se a gente vai fazer uma distinção de poder aquisitivo mesmo, tem pessoas que têm acesso e tem pessoas que não têm acesso, entendeu? Enfim, basicamente isso. Você percebeu que eu falo demais, né? Acho que é melhor você ir perguntando.
Não, deixa eu já emendar uma pergunta, né? Apareceu aqui uma pergunta, eu vou colocar para você, né? Que era como trabalhar, né, na nossa cabeça a relação alimentar, né, para o bem do corpo e não somente no foco de ser magro, né? Como é que a gente pode pensar isso mesmo nessa perspectiva, né, de não ter o foco na alimentação, na magreza, né, mas na sua relação com o bem-estar do corpo?
Isso é um exercício cotidiano, tá? Não é uma coisa que você liga uma chave que o mundo vai se abrir diante dos seus olhos e você vai ter um comer intuitivo ou qualquer coisa assim, tá? Eu acho que são debates que a gente vai tecendo e tecendo em vários campos. Por exemplo, com quem que você divide a casa? Quem coabita a casa com você? Você mora sozinho? Não. Como é que você organiza a sua vida? Considerando que o seu corpo precisa se alimentar e que essa alimentação ela precisa nutrir determinados aspectos da sua existência. Tipo, gosto muito da cozinha, né? E o Guia Alimentar da População Brasileira, ele vai dando pistas para a gente do que essa relação pode ser, tá? E as habilidades culinárias estão tá em como tá como central a gente se voltar para a cozinha. Hoje a gente cozinha muito menos. Nos Estados Unidos, tem cerca de 3 gerações que já não cozinham, deixando as pessoas muito mais vulneráveis para consumir ultraprocessados, né? Então, a pandemia
Mas
também nos.
aí,
Fala.
eu ia perguntar exatamente isso, se na pandemia a gente teve um pouco dessa discussão, né, das pessoas por ficarem na quarentena em casa, nas cidades que tinham lockdown, né, se verem, né, nesse retomarem esse movimento, iniciar esse movimento de fazer sua própria comida, seu próprio rango, você acha que a pandemia ela termina ajudando nessa perspectiva ou foi algo momentâneo que existe uma tendência a gente voltar a uma relação muito mais de fast food ou de comprar ultraprocessados, ou enfim, né, não ter essa relação de a gente produzir o nosso próprio alimento, né?
Então, a pandemia ela foi revelando várias pistas para a gente. E aí, várias pessoas dentro da pandemia foram reduzindo peso a partir do cozinhar em casa e se percebendo nessa condição, redescobrindo a cozinha, redescobrindo o espaço da cozinha, até o espaço da própria casa, né? Porque a lógica de trabalho colocada é muito mais para a gente passar muito mais tempo na rua, fazendo outras coisas do que mesmo em casa. Habitando esse lugar que a gente trabalha tanto para estar, né? Trabalha tanto para estar. E essa marca ficou. Esse jeito de cozinhar ficou, essa intimidade ficou. E para desfazer isso, eu acho que não vai ser tão fácil assim, né? Porque muitas pessoas perceberam o aumento da qualidade de vida, mesmo em contexto da pandemia, a partir da redescoberta da cozinha. E, contraditoriamente, tem um monte de meme falando que, assim, tem uma ofensiva da mentalidade de dieta também, né? E aí falando que a culpa é sua. Não, não desse jeito diretamente, né? Mas, você não vai engordar dentro da pandemia. É questão de você ter foco. É questão de você ter disciplina. E aí baixa o aplicativo para fazer atividade física em casa. E vai. E começa a ficar naquela neurose em casa, tudo, né? Então, também tem essa ofensiva, o outro lado da pandemia, né? Que não é esse lado de conexão com a cozinha, mas um lado mesmo de obsessão pela magreza, né? Então, perceber, participar dessas conversas é super importante, acompanhar perfis que sejam body positive. Acho que você tem esse cuidado de postar, muita gente muito importante, atleta de peso, todo mundo, assim. Que é onde a gente se vê, né? Onde a gente vê diversidade. Se você for parar para ver Instagram, você tem clones iguais do que é vida saudável, enfim, em massa, né? E quando a gente coloca algo que é do cotidiano, da vida real, as pessoas se espantam, né? Então, eu acho que essa redescoberta da cozinha, você lê o Guia Alimentar da População Brasileira, e aí a gente também tem um problema aí com leitura, que talvez você não suporte uma leitura tão extensa, porque é muito comum isso, a gente está acostumado a ver vídeo, a ver postagem,
Meme é bem
em
mais
outro,
legal, né?
né?
Tipo,
É muito,
as
muito
pessoas se
ritmo.
preocupam muito mais com.
Isso. Tem uma série da Rita Lobo, com o professor Carlos Monteiro, que é um dos organizadores do Guia Alimentar da População Brasileira, chama Comida de Verdade. É uma série rapidinha que vai te dando pistas de como você faz isso. Mas lembrando que quem fez essa pergunta é uma mulher. E aí tem vários dispositivos aí no meio de gênero, né? Tipo, de como a gente foi educada para ser dócil, meiga, servil, gentil. E educada também para ter aquele príncipe encantado, né? Aquele homem. Então a gente funciona muito no dispositivo romântico do amor e funciona no dispositivo da maternidade, do cuidar, né? E aí, quanto isso vai deixando que a gente tenha se afaste de reflexões mais íntimas e viva em função do outro, para ser bem sincera, né? Então também tem um processo de aliado a essa mudança alimentar. De descoberta, de caminho, de descoberta, quem é você no mundo, sabe? É um debate que, assim, as pessoas evitam, mas é isso. De onde você nasceu? Como foi que foi sua introdução alimentar?
seria também tipo de você se reconhecer como uma pessoa gorda dentro de uma sociedade que não lhe tem uma acessibilidade, né? Como você tinha falado, já, de, né, você se confrontar com a situação de seja no avião, seja no ônibus, seja numa catraca que você vai passar.
Sim. É, e com o ritmo que a gente está levando, com o tipo de comida que a gente tem, o tipo de trabalho que a gente tem, o excesso de telas que a gente tem. Nunca antes na história da humanidade a gente teve tanta luz, assim, tanta produção de dia e de noite, né? E como o nosso corpo reage a isso é muito natural, que é uma questão adaptativa que a gente tenha corpos que não sejam magros, que sejam gordos. Então, essa questão aí, e quanto mais a gente coloca no lugar do controle, ah, preciso me controlar, preciso fechar a boca, mais a gente vai negando essa identidade, negando quem a gente é, e negando essa relação com a comida, e menos a gente, na verdade, a gente prejudica mais. E adoece mais a nossa relação coletiva com a comida. E aí, esses corpos gordos, eles são corpos em sofrimento. A gente sabe que, tipo, o mesmo país que vai calcular a taxa de depressão, é o mesmo país que calcula a taxa de refluxo, que é metade da população já teve refluxo, ou tem, e a mesma população que está em sobrepeso, obesidade pela classificação de MC, né? Então, assim. A gente precisa parar e entender o que que está acontecendo com a gente, o que que está acontecendo com a nossa forma de trabalhar, o que que está acontecendo com a forma que a gente dedica à cozinha. Então, essas são pistas do que a gente pode conversar, né?
Sim, e a Rezena fez até um comentário aqui que me remeteu, né, tipo de infância com a atualidade, né, que ela tinha colocado, né, que na academia as pessoas te olham de uma maneira tipo, o que é que esse gordo faz aqui? É, que em tese remete também, né, quando você está, né, numa aula de educação física na escola, fundamental, ensino médio, né, que se uma pessoa gorda for querer participar, for querer dividir um time de vôlei, futebol e tal, né, também se tem já esse olhar de tipo, né, eu não quero o gordo em meu time não, porque não sabe fazer, eu não tenho capacidade de, né?
Eu acho que é bem por aí mesmo, assim, tipo, a gente não está preparado para a diversidade de corpos. E aí tem vários motivos para isso, né? Tanto a questão da indústria, porque você tem a indústria dos alimentos, com produção de alimentos de baixa qualidade, você tem a indústria da magreza, da cultura da dieta, gerando cada vez mais soluções inovadoras, individuais, restritas e restritivas para as pessoas, né? Então, tem todo um porquê disso. E as escolas, muitas das escolas, não são todas, óbvio, né? Elas não estão preparadas para essa diversidade corporal e para o trabalho disso. Como é que. Aí, vamos falar de inclusão. Tipo, isso ainda é um debate muito, muito inicial, né? Muito. Que a gente está começando a fazer agora. Na minha
Tá
experiência,
engatinhando, né?
na minha cartografia, da minha identidade enquanto ser humano, eu sofri muito. Dentro da escola, nesse espaço, tipo de. Eu não faço uma atividade física, por exemplo, basquete, porque eu tenho 1,56 m, era obeso, ninguém me chamava, já achava ruim e tal. Depois fui tentar fazer vôlei e meu apelido era ponto contra. E aí, ponto contra, depois eu cresci e fui jogar vôlei com o meu filho, né? Porque ser mãe é legal por isso. Você vai fazer tudo que você não fez na infância. Aí fui jogar com ele, tipo, eu jogo, eu sei pegar a bola, eu sei fazer as coisas. Aí eu entendi que, na verdade, nesse espaço, eu tava com muito mais medo, muito mais nervosa, e que isso comprometia completamente minha relação com as pessoas que eu tava jogando, e comprometia minha relação com a bola. Então, assim, a subjetividade, desse corpo excluído, desse corpo, gordo. Ela também vai se formando a partir disso. A última live que eu fiz era do corpo que pede licença para existir, né? Aquele corpo curvado, né? Tipo, oi, tudo bem? Geralmente sorrindo, dócil, muito mais dócil, né? geralmente divertido, geralmente, né, porque tem que se sair de algum jeito para poder desenvolver relações. Um corpo que está tudo bem, tipo, eu tenho meu espaço, eu faço aquilo que eu gosto, eu sou aceita porque é isso, eu sou uma pessoa igual a outra, né? É um corpo bem nutrido,
E
ousado, inspirado.
só pegando um gancho aqui, né, de um comentário que a Karina deixou, se o cálculo do IMC, né, está antiquado, ultrapassado, muito mais dessa perspectiva, acredito eu, que tenha sido a pergunta dela, né, da categorização, né? Então, tipo, você pega o IMC e calcula, e aí a partir daquilo ali a pessoa vai ser sobrepeso, obeso 1, obeso grau 2. Né, como é que você vê essa questão mesmo da categorização e dessa relação que muitas vezes a gente tem, né, com a, né, calcula o MC e o MC que vai determinar, né, se a pessoa é obesa ou não e tal.
Qual é o grau, né? Que grau que você está? E aí eu acho que está muito associado até um desespero, né? Nossa, estou grau 3, o que eu vou fazer da minha vida?
Tô sobrepeso, então beleza, né? Tá sobrepeso, tranquilo.
Né? Estou sobrepeso ainda, então é falta de vergonha na cara. E as coisas que são realmente importantes, a gente deixa para mais tarde, né? Não discute. Porque para uma pessoa com obesidade grau 3, olha o cuidado, tipo. Se ela emagrecer, ela ainda vai continuar gorda. Então dá uma preguiça danada de tentar pensar nessas coisas. E ela já está tão constrangida nesses espaços e já tem tantos mecanismos de defesa que ela está tão apoiada, então, né, que fica difícil incorporar e desenvolver outro tipo de narrativa de cuidado mesmo, né? Mas do ponto de vista clínico, é muito engraçado, assim, porque é algo que é muito antigo. E que todos os estudos mais sérios vai falando que a composição corporal é muito mais interessante, né? Tipo, do que. E aí você vai avaliar como é que está o metabolismo da pessoa, como é que está essa relação de percentual de massa muscular, que tem um endezamento, né, da massa magra, né? As pessoas endeusam, porque a gente vive numa sociedade lipofóbica. E aí, que eu quero sempre aumentar a minha massa muscular, e é isso. E a ideia dessa classificação só bate justamente no, nos lugares onde tem menos recurso, né? Tipo, na hora do governo mandar as pessoas pesar e medir para descobrir quantos obesos existem, tipo, chove gente com a balança e a fita métrica e tudo mais. Mas na hora de estabelecer uma relação de cuidado, não se estabelece, porque por conta desses interesses, conflito de interesses mesmo, de indústria e tudo mais. Nesse ponto, o Guia Alimentar é muito inovador, muito ousado, porque ele vai bancar aquela narrativa de você tem que comer comida de verdade, a comida que sua avó reconheceria. Eu acho isso muito, muito bacana. E aí, a conversa do IMC, fizeram até um estudo para ver quem é a pessoa que tem mais saudável, considerando outros fatores. Em relação ao IMC, descobriram que sobrepeso é uma faixa que é muito saudável. E aí, assim, mas que tipo de sobrepeso, né? Que é um sobrepeso que está nesse comer transtornado, ele também vai apresentar aspectos adoecidos, né? Esses aspectos, eles são revelados a partir do momento que a gente reflete sobre como a gente está comendo, né? Se a gente está comendo de um jeito ruim, qual a nossa relação? E até esse parâmetro a gente precisa desenvolver, porque durante muito tempo é assim, eu vou fazer gordice, né? Que aí tem a questão da gordofobia e a questão do comer coisas que são industrializadas ou talvez que tenham mais caloria ou que talvez dê mais prazer para a pessoa. Então, eu vou fazer gordice ou dia do lixo ou... Então, um corpo que se mantém nesse campo... Com esse peso, ele tende a ter problemas no futuro, tende a ter outros problemas, tanto de percepção sobre si mesmo, quanto de relação com a comida, né? Mas é o mecanismo que as pessoas desenvolvem para viver nesse mundo.
Total. E Carlinha até colocou aqui um exemplo bacana, né, que muitas vezes, né, os halterofilistas, né, que tem um MC que seria um MC classificado como obeso, né, mas que na composição corpórea, né, teria esse diferencial. E pegando, né, essa parada que você tinha falado, né, de gordice. A Karina até colocou aqui, né? Gordice é um termo que tento nunca mais usar, né? O dia do lixo. Cara, gordice não, que gordice eu usava bastante. Mas o dia do lixo, eu sempre, desde a primeira vez que eu escutei isso, eu sempre achei um absurdo. Porque como é que o dia que você vai comer as suas comidas preferidas, você categoriza como dia do lixo, tá ligado?
Com
Tipo, mano,
certeza.
é um negócio de como a gente se relaciona com o rango, né? Com a alimentação.
É. E como é que a gente ia falar disso há 50 anos atrás? Por exemplo, tipo, domingo eu vou fazer uma macarronada. Eu acho que isso tem muito a ver com o Domingão do Faustão, tá? Essa coisa da macarronada de domingo, porque isso não era, tipo, o natural das pessoas. Existia uma diversidade bem maior, né? Mas teve a televisão, macarronada de domingo, aquela Coca-Cola de 1 litro que dava para uma família de 6 pessoas, e que hoje você tem uma Coca-Cola de 3 litros, 4 litros, sei lá, aqueles extintores lá no supermercado que dá para uma pessoa só. Bom, como você chamava esse espaço? Vou fazer gordice? Não, tipo, ah, eu vou pro almoço da família, domingo, ah, não vou sair porque eu vou almoçar com a minha família. É isso, resgatar o sentido de celebração, resgatar o sentido de o que que eu tô nutrindo aqui. E aí, nutrindo do ponto de vista objetivo, lógico que eu, enfim, sou nutricionista, gosto de nutrientes, eles são super legais, tenho essa paixão, mas comer é muito mais do que colocar nutrientes para dentro, né? A alimentação, ela tem um campo vasto de repertório, e ela se relaciona diretamente com a nossa subjetividade. Tem um paciente que a partir do momento que se abriu para comer, enfim, neofóbica, não consegue comer alimentos novos, e a partir do momento que foi construindo uma narrativa de cuidado, descobriu a importância dos laços a partir da comida, então comer no mesmo restaurante e tudo mais, ela descobriu essa necessidade de segurança, ela começou a experimentar outras comidas, e isso está tecendo um cuidado que ela está desenvolvendo. E aí eu não posso resumir a pessoa ao cardápio dela, entendeu? É uma relação que a gente, que estamos juntos partilhando esse mundo que é adoecido desse ponto de vista. Estamos juntos nessa jornada, porque é uma jornada para todo mundo, a gente está trocando aqui. E eu venho aqui compor com saberes importantes, que eu acho que essa parte da comida de verdade é fantástica. Mas também eu tô aqui muito mais para escutar qual a tua relação com a comida, desde a tua infância, de como você se entende por gente, sabe?
E aí é bem complicado, né? Você está trazendo isso, evidentemente, muito mais, né? Do ponto de vista da sua relação profissional. E aí, trazendo para a nossa realidade, né? Das redes sociais, não apenas na corrida, mas também e principalmente na corrida, de como muitas vezes a gente pura e simplesmente julga, né? Os corpos alheios, né? Sem ao menos conhecê-lo, né? E eu lembro de um comentário. Que uma pessoa gorda tinha feito, né? Tipo, né? Respondendo a outra pessoa, tipo, você precisa parar que o corpo gordo é um corpo público, né? Que você precisa sempre fazer um comentário sobre, né? Você precisa sempre alertá-lo que precisa emagrecer ou qualquer coisa do tipo.
E eu acho que, indo para além disso, assim, o encontro com a beleza desse corpo, o encontro com o que eu posso contemplar nesse corpo, assim, esse é um dos princípios da minha conversa em atendimento, assim, tipo, o que a pessoa chega, eu não consigo fazer, doutora, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, olha, não, 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 não. E aí, a partir do momento que eu coloco para a pessoa a quantidade de coisas que ela está dando conta na vida, seja de trabalho, seja nas relações familiares, o quanto ela está dando conta de tantas coisas, ela vai se percebendo, tipo, ei, peraí, eu consigo fazer coisas, o que é isso? E aí a gente desenvolve, né, um olhar acolhedor. Tem um filme muito legal, chama Preciosa, não sei se você já assistiu. Que aí é muito lindo. Uma atriz, uma protagonista gorda, e aí ela vai falando dessa relação, na verdade, a história dessa relação aí, de muito sofrimento, muita violência, e a partir do momento que ela tem um encontro com uma pessoa acolhedora, com recurso acolhedor, ela consegue ter outra oportunidade, né? Então, e olha que bonito, né? A partir do momento, independente do seu peso, que eu olho para outra pessoa de um jeito diferente, de um jeito acolhedor, tentando encontrar aquilo que nos une, aquilo que nos nutre, aquilo. E até levantar as diferenças também, né? Não tem problema nenhum em relação a isso. O jogo fica mais interessante. Eu acho que é por isso que eu me encantei tanto pelo teatro, né? Que esse jogo de estar com o outro, estar em relação, é aquilo que aproxima a gente do humano e talvez de grande parte do que as pessoas procuram em relação a até a religião, né? Do sentimento de estar com o outro, né? Estar com pena do outro. Porque também tem esse lugar da pena, né? O corpo gordo. Você estar com o outro de um lugar igual, assim, tipo, é outro ser humano e entendendo, escutando, talvez, o que essa pessoa tem para falar, né?
Tem na Netflix, você lembra se tem na Netflix, o Preciosa? Yuri perguntou aqui.
Não sei,
Eu
não
não
sei.
lembro, hein?
Não sei. Posso procurar saber e aí comento depois no. Que vai ficar registrado, né?
Então
Aí eu
dá um
comento.
Google, filme Preciosa, onde assistir, que aparece as opções. Se tiver na Netflix, sem
Tá.
sombra de dúvidas, vai
Isso.
ser uma das primeiras páginas que vai aparecer lá
É.
como opção. Mas super vale a pena. E como você falou, é um filme bem bonito mesmo. E para a gente ir caminhando para os nossos finalmentes, eu queria retomar contigo essa questão, né? Por um lado, né, de como é para a pessoa se entender, né, dentro da sociedade, né, como sendo uma pessoa gorda e tal, e o que é que a gente poderia fazer, não poder fazer do ponto de vista individual, mas muito mais coletivo, né, de tentar mudar, né, essa lógica de conta, como a gente, enquanto sociedade, né, se relaciona com a comida, se relaciona, né, até mesmo com essas limitações. Hoje eu peguei um ônibus e, mano, eu sou uma pessoa alta, né? Então, ainda que eu seja pesado, né, eu peso mais de 90 quilos, né, eu sou alto, né, tenho quase 2 metros de altura. E para mim passar na catraca foi difícil. Mano, imagina para uma pessoa, né, que não precisava nem ser gorda, tá, gente? Um pouquinho, ou que fosse dentro, né, do MC considerado normal, com muitas aspas, teria dificuldade, porque eu, para mim, passar foi difícil. Então, a gente tem uma sociedade que, até mesmo, né, do ponto de vista dos direitos básicos, tem várias limitações, né?
Sim. Eu acho que essa questão da inclusão, do acesso, do direito de ser o que você é. E assim, geralmente as pessoas olham o corpo gordo e querem emagrecê-lo, né? É como se você colocasse a pessoa numa prisão, tipo, ó, você vai ficar aprisionado aí, você só vai sair daí quando você tiver igual a todo mundo. É muito sofrimento. E isso durante anos e com vários gatilhos de tipo, tanto de relacionamento amoroso como de relacionamento em família, todas as cobranças que estão rolando ali, né? Acho que a primeira coisa é fazer uma reflexão no sentido de que as pessoas que estão ao redor dessa pessoa gorda, elas estão reproduzindo algo que está na sociedade. E que é algo que é muito legitimado. É legitimado pelo poder biomédico, é legitimado por profissionais que eu acho que se limitam a um campo da ciência, que é um campo muito positivista, muito, muito tipo, matemático. E nutrição e corpo não é matemática, muito mais que isso, né? Então, tem profissionais que são assim, né? Tem profissionais que, inclusive, se utilizam de estratégias gordofóbicas. Eu acho que eu vi um meme muito legal, de uma pessoa com a perna quebrada e o médico falando: não, você emagrece, que aí você vai ficar bem, né? Então, entender isso e que essas pessoas estão reproduzindo esse discurso e que, a partir do momento que você reconhece que você tem esse valor, que você tem. Você pode fazer outras coisas. Tem um termo muito legal que eu gosto, na verdade é uma obra da Sueli Ronick, que é descolonização do ser, né? A gente se descolonizar, se rever de um outro lugar, né? E aí, partir para isso, explicar para as pessoas pacientemente, né, porque é necessário muita paciência, né, ou até mesmo, e aí dialogar no mesmo nível da pessoa, porque tem gente que só escuta a partir do momento que a gente sai do consultório, sabe lá eu, ou que a gente fala de um outro jeito, né, então ser escutada, se fazer escutar é muito importante. Eu acho que seguir corpos semelhantes aos seus, entender como é que é aquele modelo de vida, é uma estratégia acolhedora, até mesmo atividade física, né? Tipo, quanto é importante você ver outras pessoas que têm um corpo igual ao seu fazendo atividade física, é maravilhoso. Sabe, sem aquela história do antes e depois, torturador, que aí você fica lá fazendo atividade física pensando depois, né? Participar. E aí tem vários graus, né, de comprometimento com essa pauta, por exemplo, de entender onde a gente está em relação aos agrotóxicos, onde a gente está em relação aos ultraprocessados, desenvolver sentido naquilo que você está fazendo, né? E para as pessoas que não têm o corpo gordo, eu acho que é um momento muito de escuta, né? Muito de escuta, de reflexão. Por quê? Ainda que você não tenha um corpo gordo, você pode ter um medo de ter o um corpo gordo. E isso pode fazer com que você machuque as pessoas, né? Esse medo de ter o um corpo gordo, essa sociedade fóbica que eu tô falando, ela vai fazendo com que a gente não escute e já, tipo, ó, come batata doce com carne de manhã, que vai estar tudo certo, e aí você consegue aquilo que você quer na sua vida, que é o grande sucesso, né? Então vamos se escutar aí um pouco mais e tentar encontrar essa beleza da diversidade dos corpos, sabe? Eu acho que é uma tarefa bem grande e que a gente só vai desenvolver junto e admirando. Aí são várias revoluções, tanto do ponto de vista artístico, né, quanto do ponto de vista da informação, do conhecimento. A gente está iniciando um debate, de transformação social mesmo, assim. Eu acho que tem vários campos, várias facetas. E quanto mais pessoas eu conheço, mais eu vejo quanto eu não sei de nada, né? Quantas pessoas vão transformando suas vidas. Eu falo
Ah,
muito.
com certeza. Não, não, mas é bom. E isso é importante até mesmo, né, quando a gente traz, né, para o mundo da corrida, que a gente sempre fala, né, que ainda que seja uma atividade física, né, individual, ela é extremamente coletiva, porque tem a ver, né, com as relações que você faz, com os grupos que você corre, né, com as amizades que você tem, né. Então, mesmo quando a gente pensa no mundo da corrida, né, então acho que, né, como você falou, né, seguir, acompanhar, se relacionar, trocar ideia, trocar experiências, né, com outras pessoas que desenvolvem atividades, né, que você faz, né, seja na corrida, ou seja no teatro, ou seja na música, eu acho que também abre horizonte de possibilidade de a gente, né, continuar, esse debate que, na verdade, como você falou, né, é o início de uma caminhada que ainda é incipiente, né, se a gente pega do ponto de vista histórico, né, o momento em que isso começa a ser discutido na sociedade, né, de forma que se capilariza, é algo extremamente novo, né, do ponto de vista, né, temporal, mas extremamente necessário. Querido, então, te agradecer, deixar as considerações finais aí para ti. Karina colocou aqui que só faltou diversidade de corpos no BBB. Eu quero discordar, cara. Eu acho que a galera coloca a militância no BBB e eu acho que é um erro esse negócio de: ah, cara, depois eu vou fazer uma live sobre BBB e sobre essa
Ah,
diversidade.
eu quero falar de BBB, gente. Gatilho total.
Fale, fale.
O primeiro episódio que eu vi, eu assinei o Globoplay lá. Tipo, fui refém do negócio. Porque é de uma riqueza. Eu acho que do ponto de vista da relacional, muito grande, assim, para a gente conseguir enxergar várias coisas de sofrimento, de diversidade, de várias coisas. E é muito polêmico, e eu acho que a gente tende a dar saltos na nossa crítica a partir do BBB, assim. Eu sinto não ter um corpo gordo no BBB. Mas por que que eu sinto? Porque a televisão brasileira não está preparada para esse corpo gordo, não está preparada para esse tipo de conversa. Teve um ensaio no BBB anterior que eu não acompanhei. Em 21 anos, esse é o primeiro BBB que eu estou acompanhando.
Babu, né?
Isso. Teve um ensaio aí e tal. Mas assim, o corpo gordo masculino, ele é mais socialmente aceito do que um corpo gordo feminino, né? Então, se perdeu muito aí a própria discussão e a própria Globo, né? De se ter um corpo gordo nesse espaço, ocupando esse espaço mesmo, assim, ocupando no sentido bem grandão mesmo, assim, um espaço subjetivo, de revelar a subjetividade das pessoas nesse espaço. E eu acho que tem polêmicas interessantíssimas em relação à questão negra. Aquelas, né? Tipo, de formas que eu vou percebendo e de jogos psicológicos que são tão nossos, tão presentes na realidade do trabalho. Teve vários momentos que eu fui vendo como funcionam vários gatilhos de assédio moral no trabalho, o que está acontecendo ali. Eu acho que, enfim, se for discutir BBB, me chama.
Não, cara, eu sou acompanhante de BBB via Twitter, né? Desde as edições passadas, sempre acompanhei. Mas, cara, desde o passado, quando a galera falava tem que ter mais negro, eu falava, mano, calma, entendeu? Mas eu entendo o que vocês estão falando, mas eu não sou dessa política que tem que colocar lá um de cada categoria, não, entendeu? Eu acho que perpassa por outras coisas. Por exemplo, eu sou a favor dessa discussão na dramaturgia, entendeu? Na novela, é uma outra discussão, porque isso é o dia a dia, né? As pessoas mais novas, mais velhas. Para mim, BBB é outra parada, entendeu? Tipo, filme e tal, aí eu acho que é uma discussão que cabe, né? Mas eu entendo o que vocês estão falando. Gente,
E assim,
BBB,
e a gente...
e BBB é foda, né? Tipo, você fala, não, eu vou falar sobre o assunto, mas você tem que...
Total. Não, eu tava assim, tipo, ai, será que vai falar de BBB? Ai, queria tanto, tipo, aquelas. Quero discutir. Mas eu acho que é isso. É um debate muito inicial. A gente, às vezes é interessante, às vezes não é. Às vezes expõe debates internos que eu acho que talvez sejam importantes para humanizar mesmo. A gente precisa humanizar as pessoas, né? Porque coloca em torno uma pressão tão grande, né? A pressão do sujeito desconstruído, a pressão da pessoa que vai ensinar o outro, tipo, oi? É uma coisa muito, muito destoante. E a relação do corpo gordo é mesmo imagética, assim, tipo, é você olhar para um corpo, porque ela não tem, assim, tipo, são corpos muito parecidos, muito, muito.
Sim.
E os gatilhos das pessoas de dieta são os melhores, né? Tipo, tem muita comida, tem pouca comida, comi um monte, não sei o quê. Tá, né? E essa relação de xepa com VIP.
Eu ia te perguntar isso, trazendo para essa relação da alimentação do rango, como é que você tem visto esses primeiros dias, né? Em especial que foi a galera branca que ficou na xepa.
Total, total. E o quanto o Fiuk, a Felas, né? Já vou falando das pessoas. O Fiuk foi ocupando esse espaço da cozinha, que é um território estratégico, é um território político isso. A cozinha é um território político. E ele foi ocupando e vinculando, criando laços e determinando quem era responsável e quem não era, quem cozinhava e quem não cozinhava ali naquele jogo. E ali ele conseguiu consolidar um grupo, né? Enquanto no outro lado, cada um via lá, cozinhava o seu, e aí teve uma pequena treta com o Gilberto, porque ele não cozinhou o arroz, ia comer o arroz de outra pessoa, e assim, no VIP, né, tipo, oi, né, as pessoas têm acesso à comida, né, e todo, e o mais interessante também, que eu acho, tipo, eu não assisto televisão desde 2016, não assisto TV, assim, só internet, que eu quero saber, eu me ocupo por aqui. E aí eu comecei a assistir BBB, e não tem como pular comercial, inferno isso, na minha cabeça, tipo, odeio comercial. E o quanto a vontade de tomar cerveja aumentou a partir do momento que eu voltei a assistir esse negócio. Não tomo só de rebeldia, só pra descolonizar o meu corpinho. Não tomo, tomo por outros motivos.
Eu acho que eu vou usar essa desculpa agora com Carla, vou, tô querendo tomar cerveja porque eu acompanho o BBB, viu?
Né? Aí, mas também não tomo cerveja assistindo BBB, tipo aquelas, né? A vontade já está instaurada, eles já produziram essa vontade em mim, olha que coisa. E tem as coisas que eles vão colocando lá para as pessoas comerem, né? O pão ultraprocessado, o refrigerante que chega pro cara que é líder, e aí ele chama as pessoas para tomar refrigerante junto, que é completamente distante. Se a pessoa vai. Não vou fazer, faz a experiência, que as pessoas não são ratos de laboratório, né? Mas, tipo, uma pessoa que toma refrigerante todo final de semana, assistindo, e várias rodadas de refrigerante, né? Assistindo filme, depois de trabalhar a semana inteira. Essa pessoa, no final do ano, ela vai ter 2, 3 quilos que não são dela, são de uma necessidade inventada ali, né? Ela poderia estar cuidando de uma outra forma. E é completamente não condizente com os corpos que estão lá, né? Porque os corpos que estão lá estão comendo essas coisas todas e tem esses corpos, tipo, oi. Então, é um negócio muito interessante. É interessante acompanhar desse ponto de vista da comida. Enfim, é isso. Eu falo muito.
Vamos acompanhar, né? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos no BBB,
Tá? Muito obrigada pelo espaço.
hein?
Eu acho que assim é muito importante fazer essa conversa e nesse perfil que eu acho que é inclusivo e o exercício da inclusão do tamo junto, ele é muito importante. Assim, eu acho que uma série de várias conversas aí que a gente pode ter também, tá?
Ah, com certeza. E qualquer coisa estamos à disposição, né? E quem sabe a gente marca aí novos bate-papos. Querida,
Certo.
muitíssimo obrigada, hein?
Beijo, beijo na
Valeu,
Carlinha, beijo pra
tchauzinho.
você. Tchau, tchau.
Beijão, tchauzinho.